agenciadepodcast.com.br.
Oi, eu sou a Estela Espínola.
Eu sou a Júlia Ribeiro de Lima.
Eu sou a Antonella Vanoni.
E eu sou a Stephanie Noelle. E hoje a gente tem um convidado aqui, muito especial.
Ah, o primeiro homem do podcast.
Primeiro homem.
Primeiro homem a pisar nesse...
E segundo
ser permitido de pesar nessa casa.
Seja bem-vindo e sinta-se honrado.
não terão muitos.
E aí, quem é Gui Tintel, né? O Gui tem 24 anos, ele criou um blog de cultura pop, que é o It Pop, com 15 anos de idade.
Gente,
meu Deus. E ele é DJ há mais de 6 anos e também é DJ da Luísa Sonza.
Chique.
Chiquérrimo.
Nossa, a gente tem, de novo, uma pessoa de distância da Luísa Sonza agora.
Que é, sim. Que é
tocar
assim.
No Tintel é tipo tocar na Luísa Sonza,
eu acho,
né?
Que eu tô começando a rebolar aqui, ó.
Ó. O Tintel adora falar sobre música, sobre cultura pop, óbvio. E não aguenta mais ouvir falar sobre cancelamento de
verdade.
Nomes da cultura, o que eu achei muito interessante.
Bom.
Bem-vindo, Tintel.
Muito obrigada. Amei o resumo, gente. Eu vou guardar isso pra vida agora.
Você gostou?
Se perguntarem quem sou eu vou usar o áudio assim, ó.
É, eu te mando editar
uma foto.
Gosto, gosto. Uhum.
Então, gente, segue o meio-fio. Então, vou começar a minha primeira pergunta, Tintel, que quando você mandou isso sobre o cancelamento, eu falei, nossa, que tudo, quero muito falar sobre isso com ele, porque é uma questão que eu também tenho pensado, acho que todo mundo tem, né, todo dia cancela alguém, alguém é cancelado no Twitter, no Instagram, enfim, nas redes sociais, e eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho.
Certo. Primeiro... Por que eu tô cansado, na real? É porque eu acho que as pessoas... Tá todo mundo meio que buscando bode expiatório o tempo todo. E aí, essa ideia do cancelamento... Um, que é raso, que você não resolve o problema raiz dessa forma. E dois, que acaba que... Tipo, acho que é muito uma maneira das pessoas sentirem que estão fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, nossa, eu cancelei fulano e aí eu resolvi
fácil,
o problema.
Né?
E aí, você volta pra sua vida normal e aí o problema não foi resolvido, sabe? Você só, tipo, parou de seguir alguém. Então, eu acho que pensar em militância, vamos dizer assim, como um todo, nisso de cancelar pessoas, você tá fazendo isso de uma forma muito rasa e você tá só, tipo, alimentando um pouco o seu ego ali, achando que você tá fazendo alguma coisa útil, quando você tá só, tipo, tweetando uma hashtag e não tá resolvendo nada. Eu gosto muito de usar o exemplo do caso que teve do Nego do Borel com a transfobia lá em relação à Luísa Marilac. Porque, no caso dele, tipo, foi bacana porque ela deu uma entrevista depois falando que, tipo, o vídeo dela, o vídeo que ela conta sobre o caso de transfobia, foi o vídeo mais visto do canal dela, mas isso não foi convertido em inscrições. Então, tipo, todo mundo foi lá, sim, cancelou ele, tipo, ele perdeu o contrato, ele felizmente, ele foi afetado por conta disso, mas isso não foi convertido pra ela de uma forma positiva. Então, até onde o cancelamento dele foi pela causa, sabe? Então, tipo, cancelaram o cara, bacana, porque ele fez bosta e realmente ele tem que, tipo, ser cobrado por conta disso, mas isso não foi depois convertido de uma forma positiva. Então, tipo, você discutiu a transfobia ali, você fez hashtag, você cancelou a pessoa, mas... E depois, o que aconteceu sobre isso, sabe? Então, tipo, a Luísa Marilac, que deveria ter sido enaltecida de alguma forma nesse processo, não foi. Então, acho que seria muito mais bacana se as pessoas gastassem mais energia tentando levantar pessoas que fazem coisas boas do que ficar, tipo, colocando holofote sobre gente que faz coisas ruins pra falar, tipo, você está cancelado.
É, até porque as pessoas... Eu sinto que na internet todo mundo tem uma memória muito vaga, assim,
sim,
de tudo,
sim,
né?
Sim,
e é
demais.
Tudo muito seletivo.
Exato.
Então, no final das contas, é aquele cancelamento que dura uma semana e depois tu volta a ouvir a pessoa e volta
daí vai ter outra pessoa cancelada.
Exato.
Sim.
E parece que, tipo, sempre isso, assim. Tipo, a galera cancela a Anitta, aí é só lançar uma música nova que todo mundo volta a amar a Anitta, daí ela faz alguma merda, cancela a Anitta de novo. E, tipo, é banaliza isso, demais, sabe?
Né? Cancela.
E aí, o lance de cancelar, que era justamente, tipo, abafar a pessoa, começa a dar cada vez mais audiência pra ela.
Principalmente nos dias atuais, que...
Exatamente.
Que falar besteira e ser uma pessoa bosta, tipo, dá dinheiro, cria uma plataforma gigante pra você, porque
tentamos
tem muitas pessoas...
Tentamos cancelar Bolsonaro, veja
tem...
o que...
Exatamente, né? Tem muitas pessoas interessadas em conhecer pessoas que falam bosta, porque tem toda aquela ideia agora da, tipo, que tem a galera que fazia muito mimimi e a galera que era contra o mimimi. Então, tipo, nessa polarização, você fala bosta, você vai ter gente que vai querer ouvir essas bostas. Temos aí Danilo Gentili com um programa na TV e tal. Então, tipo, não é por aí, sabe? Você gasta energia falando sobre pessoas que você gosta, a gente que tá fazendo coisa certa, a gente que precisa ser enaltecida.
Exato.
E você deu o exemplo do negro, no, do negro, negro do Borel. Mas eu sinto, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, que geralmente isso acontece muito mais com mulheres. Muito mais mulheres são canceladas todos os dias, assim. Tipo, a Duda Beach foi uma que, tipo, foi um negocinho, ela fez uma coisa, aí
nem
cancela.
Sei que rolou. Também não sei.
Ela
que
tava participando de um evento que tinha como... Não era bem um evento, mas era meio como
é
se
o
fosse
Music
um
Video
cultural.
Festival.
Em que o vencedor produziria o clipe dela, o novo clipe dela. E era meio que voltado pra mulheres. Só que o pagamento era meio irrisório, assim. Era, tipo, um valor muito baixo. Mas isso não tinha sido organizado por ela. Ela só era artista que tava fazendo... Que tava participando dessa situação. E, assim, o que mais viu acontecer foi a mulher caindo em cima dela. Xingando ela, criticando ela.
Entendi.
Sendo que ela se posicionou, ela se retratou e pediu desculpas, disse que nunca foi o intuito.
E desistiu, inclusive, de participar.
E desistiu de participar. Caramba. E a galera ainda assim...
Cancela a Duda Beach, não vamos mais.
Existem motivos e motivos pra uma pessoa ser cancelada, né?
Exatamente.
Tipo, existem coisas e coisas que você faz, sabe?
É, mas eu concordo, assim, com a Stephanie, porque eu também vejo muito mais, e de forma muito mais agressiva, esses cancelamentos em relação às mulheres. E aí a gente tem uma grande dificuldade em entender o que é crítica e o que é machismo. Porque fica tudo dentro de um grande
bolo. Sim, vira uma confusão.
Enquanto os homens, de novo.
Acho que
tipo,
tem
cancelamento por um tempo e depois tudo volta normal.
Eu acho que tem a questão de ser também, tipo... Esse comportamento é muito mais comum entre, tipo, fãs de música pop. Que são, a maioria são, tipo, os gays, que são homens. E e aí eles, tipo... O artista que eles consomem são os artistas femininos. Então, é aquele pessoal que eles estão de... São os artistas que eles estão de olho e que eles estão colocando num... numa posição que, tipo, você não pode cometer erros. Teve, acho que um dos os últimos cancelamentos mais absurdos foi o da Gloria Groove. Não sei se vocês chegaram a ver esse.
Não, eu vi alguma
mentira. Ela participou de um projeto da... Acho que é da Sony, se eu não me engano. Que fez um cover da Priscila Alcântara. E a Priscila Alcântara é uma cantora gospel. E aí ela tem uns vídeos antigos aí dela que ela tem umas falas homofóbicas. Então, tipo, ela já tava meio que pendendo a ser cancelada. E aí, quando a Gloria fez a música, o pessoal ficou tipo... Ah, tá passando pano pra homofóbica e tal. E aí, a Gloria Groove, que tem, tipo, toda uma carreira trabalhada em discurso, tanto que eu acho que hoje ela só não é grande como as outras drags ainda por conta disso. A galera já queria cancelá-la, porque, tipo, não, você está passando pano, você não pode cantar essa música. E aí, eu fiquei, tipo, quem é você pra cancelar
a
Gloria Groove?
Se a gente
for
pensar
tipo,
assim,
não,
meu.
Gente.
A Anitta fez pior e vocês ainda estão defendendo ela, entendeu? Não é possível.
Então, quando rolou esse da Gloria, que foi um que eu fiquei, tipo, conversei, eu falei um pouco sobre isso no Twitter, e eu fiquei, tipo, gente, cancela o cancelamento. Tipo, já deu.
Chega, cancelamento,
já deu.
Deu
outro.
Mas pra quem não sabe, uma curiosidade, foi ela que dublou o Aladdin, né? Eu não lembro o nome. É Daniel Garcia.
Super dublador.
Ele é dublador e tal. Uhum. E daí ele que dublou o Aladdin. Sinto falta do Gloria Groove no meio da música do Aladdin. Confesso.
Imagina ser tudo.
Antes de começar a música dela, mano, Gloria Groove. Senti falta
quando
disso, mas ela é muito foda.
Quando você falou isso de cancelamento, eu imaginei que você ia falar que, tipo, você ia defender mais o lado do artista. Eu tava esperando de você uma explicação do tipo, ah, porque eu acho que as pessoas estão aprendendo e que a gente não tem que cortar assim. Eu não pensei que você ia falar tanto desse lado da pessoa que foi agredida, no caso da Luísa. E queria saber a sua opinião em relação a isso. Tipo, o que seria o ideal? Assim, no caso da... Pensando na Anitta, por exemplo, que pra mim, quando fala de cancelamento, é a primeira pessoa que vem na minha cabeça.
Então, eu acho que tem casos e casos. E aí, pra maioria, eu levo muito em consideração, tipo, você tentar dar uma oportunidade da pessoa aprender alguma coisa, sabe? Igual o próprio caso do Nego, por exemplo, eu acho que é um que, tipo, ele foi mega escroto, mas que... talvez tenha rolado uma questão de desinformação também.
Sim,
então,
pensar em todo o contexto da sociedade que a gente vive.
Mas aí, igual, eu gosto muito do exemplo da Ludmilla. Porque a Ludmilla é uma artista que ela quase foi cancelada várias vezes. E aí, tipo, teve na eleição, o pessoal reclamou da... Primeiro rolou omissão, depois ficou uns boatos, tipo... Ela é bolsominion, não é? Ela votou 17 ou não votou?
Uhum.
E aí, você corta pra esse ano, ela, tipo, mega política. Fala de Renan da Penha no show, assumiu a orientação sexual, uhum. tipo, tudo mais. Então, foi uma virada gigante pra uma artista que tava, tipo, tava ali já na sarjeta, sabe?
Uhum. Já preparadíssima pro cancelamento.
Mas aí, eu acho que são casos e casos nesse sentido, tipo, de você entender... Primeiro, entender recortes. E depois entender também, tipo... Tem artista que já, tipo, cometeu vários erros. E aí você fala, tipo, não é mais uma segunda chance. Uhum. Tipo, tá na sexta chance. Você fala, não sei, você não quer aprender mesmo. E tem outros que não. Tem outros que, tipo... Tem muita gente que não tá acostumada com esse... Tipo, a Duda Beat, por exemplo, é uma que provavelmente não tava esperando toda essa repercussão pra um lance que era mega comum, que aconteceu em anos anteriores com outros artistas. E que daí foi, tipo, ter isso de entender o que tá acontecendo, ouvir as pessoas, entender por que é ou não um problema. E aí aprender um pouco sobre isso pra saber, tipo, se foi errado ou não. E se foi, ir lá se desculpar e tal. Então, eu acho que vai de casa a casa. Tem artistas que estão realmente, tipo... aprendendo enquanto está errando, e tem outros que, tipo, já estão errando porque, tipo, já tacaram foda-se.
Já
pode falar palavrão?
Pode, pode.
Tá à
vontade.
Ok, tá. Então, tipo, eu acho que tem que analisar cada caso, mas...
É, porque tem casos, tipo, o Kevin Spacey, que foi cancelado porque estava...
Exato.
Abusando de crianças.
Exato.
Sabe, vamos comparar o caso dele com o da Duda Beat, entendeu? Tipo...
Ontem eu tive uma discussão com o meu grupo de amigos que eu achei muito boa. Que... É visto todos os casos que envolviam o Michael Jackson de pedofilia, etc. Ele continua sendo o rei do pop? E eu falei que, na minha opinião, não. Eu acho que é um cargo muito alto pra alguém que tem tantas denúncias, etc. Ele mudou a história da música.
Então, mas aí eu acho que entra uma questão que aqui no Brasil, talvez o Tintel possa explicar até melhor do que eu, que é... a gente tem aquela síndrome de cachorro, de, tipo, vira-lata, em que a gente supervaloriza o que vem do exterior. Então,
sim.
A gente, assim, o brasileiro critica funk, critica pagode, uhum. critica letras...
Sertanejo.
Mas, assim, tem várias músicas que são mega homofóbicas, machistas, só que elas são em inglês, daí a gente parece que releva, né?
É.
Então, assim, eu acho que esse é um ponto. E o segundo ponto é que... eu acho que a gente tem que começar a tirar os artistas desses pedestais que a gente
Sim.
coloca eles
Exato.
Também.
É.
Porque eu sinto que, assim, já que a gente comentou Michael Jackson, assim, dentro da história de vida dele, tipo, olha como toda essa fama prejudicou ele em diversos
Exatamente.
Aspectos.
Exatamente. Uhum.
Tipo, desde abuso do pai, porque precisava fazer mais dinheiro, até depois de uma super fama que ele não sabia lidar psicologicamente. Enfim, tipo, acho que tem diversos aspectos pra gente analisar nisso. Mas dentro do Brasil, eu sinto que, assim, é tudo muito higienizado. Tem coisas que são muito problemáticas, mas outras, todo mundo tapa os olhos pra não ver e pra se fingir de sonso, sabe? Tem muito essa impressão.
Não, concordo com você. Eu penso muito também no sentido... A gente enaltece pessoas que mudaram a história da música, mudaram a história da TV, etc. Só que são umas pessoas escrotas, tá ligado?
Rola aquele questionamento ainda sobre até onde a gente divide artista e obra, né?
Exato.
Sim.
É, eu não sei. Eu, tipo, ainda fico muito confusa com isso de... Até que ponto, de fato, a pessoa não influencia na obra dela... Como separar as duas coisas? Porque por mais que existem as personas, uhum. tipo assim, eu sou uma pessoa aqui com vocês, mas posso ser outra no trabalho. Tipo, ainda sou uma pessoa só,
não,
sabe?
Não, eu não separo, não, eu não consigo.
Pra mim Sim. é um pouco complicado, assim. Quando eu vejo alguém que eu admiro, tipo um artista errando, eu fico, cara, que merda, que
Michael
que
Jackson
situação.
Pra mim é bem puxado, porque eu tenho músicas do Michael Jackson que são minhas favoritas, assim. Eu não vou falar que eu não gosto mais da música.
Uhum.
Imagina, tipo, não, a música continua lá. Mas eu vou escutar essa música como?
Mas
virou?
É que eu acho que.
Eu não vou dizer que eu não escuto mais. Eu
nesse
escuto,
caso,
não vou
possa ser.
Ser
muito uma questão de assim, entender o quanto a obra dele influenciou no que a gente consome hoje, do que de fato valorizar ele em si.
E
sabe?
Tem outro caso, né? O Michael Jackson tá morto, né?
Sim,
como
exatamente.
Seria se ele estivesse vivo? Eu acho que ele não estaria sendo muito cancelado, não.
Não, não foi,
sabe?
Porque
eu acho
esses casos já são de muito antes dele morrer.
Sim, mas eu acho que o documentário veio com um peso maior, sabe?
Sério?
Tipo, eu acho que esse documentário fez muita diferença.
O que
muita
saiu
diferença.
Agora? Living Neverland.
Isso.
Uhum. Nossa, vocês assistiram?
Eu vi.
Nossa,
é bem pesadíssimo.
Pesadíssimo.
Mas eu acho que eu não tenho uma resposta pra isso. É uma questão que eu tô sempre desenvolvendo, assim. Acho muito difícil também separar as duas coisas, mas também acho que são questões. A questão do Michael Jackson é muito clara, assim, né? Tipo, pedofilia e tal, é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem também exigido... Eu não quero passar pano para ninguém. Mas a gente exige um caráter tão cristalino de todo mundo.
Transparência.
Desde quando a pessoa nasceu. Sendo que a gente fez um monte de merda.
Sim.
E a gente não sabia até 5 anos atrás o que significava a consciência de classe, basicamente. A não ser que você tivesse muito inserido nesse contexto, assim. Então... Eu sempre penso isso também quando a gente fala de cancelamento, quando a gente fala sobre essa
separação
de obra e artista e tudo. O quanto a gente também não tá querendo exigir que a pessoa fosse um exemplo de ser humano, quando tem várias questões que isso que não era uma questão.
Sim. Isso é uma coisa que tá todo mundo aprendendo também. Tipo, não pedofilia.
Eu tô pensando assim.
mas tem muitos pontos que, tipo, como você falou, tipo, até alguns anos era comum ainda, tipo, era normalizado. Assim não, como daqui a um tempo a gente vai olhar coisas de hoje. Vai ouvir esse podcast e falar, nossa, cancelo.
Cancela, exatamente.
É tipo eu cancelar minha avó, porque minha avó votou no Bolsonaro. Tipo,
é
isso
complicado.
Não vai acontecer.
Mas eu acho que, assim, pra mim, falando como a Estela falou, que quando a gente fala de cancelamento, eu também, a primeira pessoa que me vem na cabeça é a Anitta. E aí, esses tempos, eu acho que foi o último deslize dela, eu comecei a pensar que, na verdade, foi a gente que colocou uma expectativa nela, sabe? Tipo,
total.
Eu acho que principalmente aquele período eleitoral, em que ela se fez de songamonga, e toda a questão da Marielle, tipo, no final das contas, assim, em nenhum momento ela se fez clara em relação a nada do que ela, tipo, ela nunca deixou claro que ela ia se posicionar em todo o percurso dela. Por que que agora ela faria isso,
sabe? Isso me lembra muito a Loja 3. Porque também cancelamos muitas marcas, né?
Sim.
E esse negócio da Loja 3, quando surgiu tudo, todas as notícias, você sabe o que rolou?
Não.
Bom, a Loja 3 é uma marca... Tem problema a gente tá falando de marca assim?
Não. A gente não quer o patrocínio deles. Então.
É uma marca carioca que tinha uma propaganda de ser super inclusiva. Eles colocavam etiquetas nas roupas
com
foto da
fez.
Costureira. Tipo, eu sou a Fernanda, eu que fiz a sua roupa, não sei o que, não sei o que lá. E
super inclusivo
sim,
e tal.
Então, tipo, acho que... Nem via muito, mas acho que no Instagram tinha foto de mulheres gordas usando. Tipo, negros, tudo. E vazou uma super matéria, uma reportagem enorme sobre muitas e muitas denúncias de racismo, de homofobia, de gordofobia. E quando surgiu isso, eu não fiquei tão surpresa, porque eu conheci pessoas que trabalhavam lá, eu já passei por uma entrevista de emprego lá, então eu vi bem de perto algumas coisas. E muitas vezes eu também fui comprar roupa e falo, cara, não tem nada no meu tamanho, não tem nada no meu tamanho. Como eles se dizem tão inclusivos, eu pedi 8 peças de roupa, falei, testa isso. Tudo isso no meu tamanho pra eu ver o que tem, porque eu sabia que não ia ter nada. Voltava com uma peça no meu tamanho. Tamanho G. Se eu quisesse GG, então nem tinha.
Loja 3 é porque é PMG só, entendeu? É por isso que eu
é bem isso.
São 3 tamanhos.
E gostei.
Alguém comentou isso na tela minha.
E tem muito isso, porque eu sinto que muitas amigas minhas colocaram a Loja 3 nesse mesmo pedestal que a gente coloca a Anitta, por exemplo. E quando você não queria essa expectativa e você começa a ver bem a fundo... Você fala, eu não fiquei surpresa, sabe?
E no final das contas, a gente também só conhece uma parte da vida do artista, né? Tipo assim, a Anitta tem 24, 25 anos, gente. Ela é muito nova. Muito nova, diga-se de passagem. Se a gente... É bem que a Stephanie falou. Se a gente aqui já fez tanta merda, vocês acham que ela não ia fazer? E ainda com uma vida mega exposta, tipo, era óbvio,
sabe? Que eu acho que o negócio da Anitta que pegou mais é porque ela foi errando uma atrás da outra, entendeu?
Mas também
não
a gente.
Mas eu acho que isso também é um pouco de consequência do fato dela. Ela é, tipo, uma das primeiras artistas pós-internet, tipo, grande aqui no Brasil. E que tá vivendo essa super exposição, sabe? Então, tipo...
Imagina a Xuxa,
um tempo atrás, pra corrigir essas merdas, era, tipo, ter que assessoria, mandar pra um programa de TV, que ia ler um comunicado e ia ficar tudo certo, sabe? Hoje não, hoje a galera vai lá,
tipo,
quer que você faça um story, quer que você faça um tweet. Então, tipo, é tudo muito rápido, é tudo na mão do artista, muito... Tudo muito instantâneo o tempo todo. Então, tipo, acho que isso ajuda muito a desandar mais rápido.
E o Justin Bieber, né, que apaga, poxa, cada 2 minutos. Ele postou a merda do Justin Bieber. Ele postou a merda, ele apaga tudo.
Eu cancelei. A gente tá falando de não cancelar, mas eu cancelei.
Justin Bieber tá cancelado há anos também.
Não, eu fiz uma análise bastante... Eu li a thread sobre as traições.
Ai, eu não consegui ler tudo.
Justin Bieber, sério. Quando eu vi que eu tava, tipo, meia-noite e meia ainda lendo aquilo, eu pensei que...
Eu pensei quais foram as decisões da minha vida que me trouxeram até aqui, lendo essa thread. Mas também atrelado a tudo isso... Pensando sobre, né, o cancelamento e o quanto a gente põe de expectativa nas pessoas, o que a gente espera das pessoas. Eu queria perguntar pro Tintel, que é negro, se você se vê nessa posição das pessoas... Tipo, se você sente que as pessoas têm essa expectativa de você ser a pessoa que aponta o que tá errado em qualquer lugar, assim. Se você se sente nessa posição, tipo... Ai, ele vai fazer um comentário, vai falar.
Sim. E
não,
aí...
porque o Gui, ele não faz comentário. Ele posta editorial no TikTok, entendeu? É textão.
São textões. Inclusive, eu também, tipo... Eu já escrevi uma vez sobre isso, foi meio que um desabafo. Porque às vezes rolam, falando sobre racismo, tipo, quando rola algum caso assim, principalmente associado à cultura pop que eu escrevo, vem muita gente querendo saber o que eu achei, tipo, marca no Twitter ou marca no Facebook, ou, tipo, chamam por inbox perguntando. E aí, dependendo do caso, tipo, você não tá bem pra falar, sabe? Porque, tipo, é uma... Dependendo da situação, tipo, é uma violência que te atinge de alguma forma, e aí você, tipo, você não vai estar lá, tipo, ok, pra escrever sempre. Então, eu geralmente, quando eu faço textões, inclusive, eu tô puto com a situação. Uhum. E aí, tipo, nesse momento puto vem a inspiração e sai as palavras. Mas, é, tipo, até chegar nesse momento puto, tipo, eu passei por um momento de falar, tipo, nossa, que bosta, né? E aí você vê comentários, porque, tipo, tem comentários tudo quanto é canto. E aí você fala, tipo, você perde muita esperança na humanidade até você querer escrever alguma coisa. Então, rola assim, tipo, as pessoas... O que eu acho também que, de certa forma, é um pouco de preguiça, porque, tipo, às vezes acontece, sei lá, aconteceu alguma coisa X, aí a pessoa vem me mostrar, a pessoa não quer, tipo, que eu fale que tá errado, a pessoa quer, tipo, tentar validar alguma coisa que ela tá pensando, na verdade,
sim,
sabe?
Sim.
E aí, se eu falar que não, tipo, se eu discordar, a pessoa vai querer discutir, eu falo, tipo, por que você tá me perguntando, então, sabe? Você já veio achando uma coisa, tipo, vai lá, acha isso, eu tô de boa. Então, tipo, acontece, as pessoas... E aí, você consegue pensar, tipo, que eu que não sou ninguém, sabe? Tipo, já acontece isso ao ponto de me incomodar. O que não acontece com uma pessoa que tá numa plataforma muito maior, com uma cobrança muito maior sobre, tipo, N assuntos ao mesmo tempo. Então, é difícil.
Você acha que as pessoas têm um pouco de preguiça, assim, um pouco de... Elas querem a sua opinião,
pronta,
né?
Sim,
elas querem
sim.
Uma coisa pronta. Tipo, vai uma lá coisa... e fala... Ai, me diz o que você achou disso pra eu achar também.
Exatamente.
Bem isso, né?
Porque, tipo, não é só, tipo, saber a opinião da pessoa. Ela quer, tipo, ajudar a formar a dela ou ajudar a validar a dela na real. Então, tipo, não é... Você não quer saber o que a fulana cantora tá achando. Você quer, tipo, saber em que posição ela tá ali pra saber de que lado você tá. Pra saber qual tag você vai postar. Entendeu? Então, mas rola uma preguiça. E aí, tipo, quanto assunto no geral. Tem até aquele... Tem um meme do saque feminista. Que é quando quando acontece uma coisa sobre machismo e tal. Porque, tipo, a pessoa não quer pesquisar. A pessoa não quer aprender. A pessoa quer ficar cobrando os outros. Porque ela não tem o que fazer.
Uhum. E Gui, eu acho que isso acontece muito com você. Porque por você ser uma voz muito forte sobre cultura pop no Twitter, nas redes em geral. Mas sempre que acontece alguma coisa, eu sei que o Gui vai postar alguma coisa.
Gui, vou ser bem sincera que, tipo, eu comecei a te seguir por causa dos teus textões, sabe?
Amo.
E não que eu fique... Não quero te cobrar nada, mas quando acontece alguma coisa... Eu realmente, espero a tua opinião.
Gosto.
Antes de ver várias outras. Porque eu acho que tu é muito sensato e... Eu gosto que tu não tem muitas papas nas línguas, assim, troço, pega e, tipo, descasca mesmo. Eu acho muito importante, na verdade, sabe?
Obrigado.
Imagina. Você acredita que... Sobre cancelamento ainda. Você acredita que no começo eu tava assim, meu, tá rolando de verdade, isso tem que acontecer. Temos que cancelar Justin Bieber, temos que cancelar tal. Você acha que saturou já?
Sim, banalizou, na verdade. Que é o que vocês comentaram, tipo... Uma coisa é você cancelar um fulano acusado de pedofilia, cancelar tipo Orkel, que tem um... Ele tem um histórico de abusos muito maior que a discografia dele, sabe? E aí, outra, você quer cancelar tipo a Duda Beat, porque participou de um concurso que tinha umas regras zoadas. Então, tipo, banalizou, ficou uma coisa muito... Você tá cancelando todo mundo. Se for, tipo, cancelar na maneira que as pessoas estão fazendo, não sobra ninguém, sabe? Esses dias, o Norberto, o Flash, lá, ele foi postar falando de shows, na real. Tipo, ele postou lá, tipo, hoje o dia começa com cancelamentos.
Sempre.
E aí eu falei,
clássico.
Tipo, a comunidade LGBT todo santo dia. Tipo, é isso. Você acorda e fala, opa, quem foi cancelado hoje, sabe? Porque, tipo, todo dia estão cancelando.
Boletim do cancelamento. Tá?
Se for dessa forma, tipo, não sobra ninguém. Então, as pessoas têm que aprender a dar essa segunda chance, escutar o que as pessoas têm a dizer e tentar também dialogar um pouco mais. E parar de ficar esperando, tipo, o melhor das pessoas o tempo todo. Porque tem gente que vai ser bosta mesmo. Tipo, tem muita gente que você gosta do som, mas que, na real, a pessoa não tá ali do mesmo lado que você. E aí, é você aprender a lidar com isso, porque, tipo, vão existir pessoas diferentes. E entender até onde você quer ou não consumir essa pessoa. E aprender também a consumir pessoas que você vai se identificar, que você, tipo, vai se enxergar nesse trabalho e posicionamento.
Eu acho que chega uma hora também que chega disso, entendeu? Por exemplo... É o Kanye West.
Sim.
O Kanye West, ele é foda. Entendeu? As músicas dele são fodas. O cara fez um show no Coachella que foi, tipo, uma missa.
Um culto.
Um culto. E foram 40 mil pessoas. Entendeu? O cara é foda. Só que chega uma hora que não dá mais pra passar pano pra esse cara, cara. Numa boa.
Eu trouxe meu veja.
Entendeu? Eu entendo que tem gente passando
pano. Tá aqui o meu paninho.
Eu entendo. Mas, tipo assim, o cara tem foto com o Trump, sabe?
Mas
eu
acho que
isso é complicado, amiga. Porque se a gente for ver bem, um monte de gente vai falar isso da Taylor Swift.
Não,
também.
Eu sei. É.
Não, mas a Taylor Swift...
Tô mexendo na sua ferida.
Eu sou mega contra, mas aqui é um posicionamento político dele, entendeu? Vai de te consumir ou não, se tu concorda.
Não, e aí, eu tinha muito essa questão.
Mas será que a gente pensa assim quando é o nosso presidente?
Não, mas acho que é diferente.
Será que é tão diferente assim?
Ele passa pano pro autoritário dele, é diferente.
Não, é que daí o que acontece é, por exemplo, eu não participei das eleições porque eu não transferi meu título para São Paulo ainda. Eu não apoio o Bolsonaro e eu tento evitar consumir conteúdo...
Pro.
Assim, qualquer tipo de coisa de quem apoia ele. Então, mas é uma decisão minha.
Sim.
Só que, tipo, se a pessoa votou nele... O que eu posso fazer? O cara já tá lá, entendeu?
Mas agora... Especificamente sobre o Kanye West, eu tinha muito essas questões, porque eu gosto muito da música dele. Mas eu nunca gostei muito da pessoa, necessariamente. Uhum. E aí, quando começaram a surgir essas coisas todas que ele tava falando, eu ficava tipo, meu, então
que
é isso, não gosto mais. Só que aí ele lançava uma música nova e eu ficava...
gosto
é que
muito!
O Ken, ele tem um lance também de, tipo, ele acha bacana, ele, tipo, ele gosta muito dessa posição de ser contra a maré, na real.
Exato,
tanto que eu lembro que numa das justificativas dele pro bonezinho lá do Trump, ele falou, tipo, que o que as pessoas falam pra ele não fazer é o que ele vai lá e quer
Exato.
Fazer. Porque, tipo, é a maneira dele exercitar
ele
a liberdade
é meio,
dele
e
tal.
Eu amo, então... gente, eu nem nego, mas ele é meio criancinha.
Mas ele é, mas aí eu assisti, eu, tipo, tinha essas questões e o meu namorado é super fã dele e eu ficava, tipo...
Meu também.
Como? Daí a gente assistiu aquela entrevista que ele deu pro David Letterman.
Sim.
Que é, tipo assim, genial e muito esquisita ao mesmo tempo.
Ai,
tipo,
muito assistir.
É tipo ele. E daí eu comecei a entender um pouco mais essa persona, tipo, que ele não tem... Algumas questões ele não elabora muito, né? Tipo, politicamente, digamos assim, é muito mais sobre... É um poder individual, assim, de
Sim.
poder escolher o que ele quer fazer.
Exato.
E que ele quer que as pessoas possam ter opiniões diferentes. E daí eu falei, tá, acho que eu, tipo,
Entendi
comecei a entender um pouco melhor o ponto dele. Mas acho que ao mesmo tempo foi uma busca minha de tentar entender pra não, tipo, cancelei o Kanye.
Ouvir a pessoa, né? Porque muitas vezes a gente nem escuta o que a pessoa tem.
E olhando a fundo, na real, em relação às eleições nos Estados Unidos, tipo, a Hillary também não era bacana pro movimento negro,
não.
Então...
Sim.
Não tinha, foi, tipo, a quem se atrelar ali sem sair queimado de alguma forma, então...
Mas, Gui, eu queria mudar um pouco o assunto, porque a gente tá falando de cancelamento, mas eu queria...
Cancelar.
Não, mas é que a gente tava... Quando a gente teve a ideia de convidar, a gente queria muito falar sobre representatividade
Sim.
dentro da cultura pop, principalmente aqui no Brasil. porque a gente tá vendo... E é isso que eu queria debater contigo, porque eu vejo que tá rolando um movimento da gente ter artistas mais diversos hoje Sim. em dia. A gente tem drag queens, a comunidade LGBT tá crescendo bastante em relação a isso. Mas eu queria entender até que ponto, tipo, é suficiente? Como é que... Qual é o passo que falta? É, se tá abrangendo todo mundo ou se é só na nossa bolha? Qual é a tua visão em relação a isso?
Só complementando. Se é a mesma pergunta, mas se você acha que isso é um... Tipo, é um empoderamento individual do artista ou coletivo?
Certo. Não é suficiente, eu acho que quanto mais melhor, primeiro. Até porque, tipo, se for parar pra pensar em artistas brancos e héteros, Sim. tipo...
Não tá equilibrado.
Você pega o top 100 do Spotify, tipo, ainda não é o suficiente. Mas eu acho muito legal que a gente veio na música brasileira, a gente, principalmente se a gente comparar com a indústria americana, lá, por exemplo, a gente tem a Beyoncé, que ela construiu uma carreira para depois se posicionar politicamente. E aqui, a gente, nos últimos anos, a gente pegou um caminho contrário, que é de uma galera que ficou famosa porque se posicionou politicamente. Então,
é
tipo,
verdade.
A gente tem a Lineker, que é uma figura muito política. A gente tem Linda Quebrada, fazendo, tipo, dando palestra, fazendo umas performances fodas, tipo, ficando hypada demais por conta disso. Pepita, tipo, vários artistas que... Eles ficaram grandes por conta do que eles representam e do discurso que eles têm, pra depois começar a ser pop. Tipo, a Lin, ela vem do Pajubá pra depois fazer parceria com o Boss in Drama e se juntar com uma galera mais pop ali pra, tipo, se vender como artista pop. Após já ter ganhado um discurso, ter, tipo, se apresentado enquanto uma persona e um movimento, tipo, dela. E aí, tipo, eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, engrandeceu muito a nossa indústria como um todo, porque pega essa galera que consumia, tipo, Lady Gaga, porque era o que tinha de político na música até alguns anos. E aí, aqui, parece que a gente, tipo, avançou muita coisa muito rápido, e que bom que avançamos, mas ainda não é o suficiente, porque, tipo, você ainda conta nos dedos da mão, sabe? Então, tipo... Tanto que se for parar pra pensar, tipo, do que surgiram nos últimos anos, vou fazer um festival, vai ser a mesma line-up todo ano, porque muda uma coisa, tipo, aparece uma drag ou outra, mas no geral, tipo, ainda são poucas pessoas. Mas eu acho que não é um rolê, tipo, singular, eu acho que é bem plural, porque... Se, tipo, ao mesmo tempo que a gente é um dos países que mais mata LGBTs, a gente tem, tipo, a Pabllo Vittar, sabe? Que é a maior drag queen do mundo agora em rede social, no digital como um todo. Então, eu acho isso muito foda. Tipo, você pega jovens LGBTs que estão crescendo hoje e eles têm, tipo, uma drag na Globo, ganhando prêmio no Faustão. Tem Glória Groove agora, tá na trilha sonora da novela das nove, tá na trilha sonora da novela das sete. Tipo, isso é muito, muito legal. E cria, desperta também a curiosidade, até em pessoas que não, tipo, não se entendem o que tá rolando. Isso, né? Mas, sei lá, tipo, a minha mãe sabe hoje a diferença entre uma transexual e uma drag queen, sabe? Tipo, isso é muito legal pra uma pessoa que, até alguns anos, tipo, pra ela era só, tipo, era um cara vestido de mulher. Então, eu acho que acaba sendo, representando algo muito maior por conta disso. Porque, tipo, a partir do momento que você consegue furar essa bolha da massa... Você cria questionamentos. Se cria questionamentos já é bacana, porque você abre espaço pra discussão.
E eu acho que é uma onda que tá vindo não só no Brasil, mas no mundo todo. Uma coisa que me marcou muito recentemente, quando eu fui ver o filme do Aladdin, eu chorei vendo a Jasmine tão empoderada. Pensando que quando eu era criança... E ela é minha princesa favorita, sempre foi. E eu sempre achei ela demais, porque ela tinha um tigre e não queria casar com ninguém. Mas eu imaginei assim, meu... Se eu tivesse uma filha vendo uma princesa dessa forma, ela não vai ter os mesmos padrões que eu tive quando eu cresci. Então, não é só na música no Brasil. Eu acho que é algo que tá acontecendo no mundo inteiro. E que bom que tá acontecendo, né? Uma hora ia ter que acontecer. É, óbvio que eu acho que as mulheres agora estão mais em evidência, no geral, do que a comunidade LGBT. Porque, infelizmente, o mundo é uma merda e é feito de fases, entendeu? Mas é muito legal isso, pensar que, sei lá, 5 anos atrás, a gente não pensava
Mas
coisas.
É meio bizarro, né? Porque, tipo, tem muitos artistas que já estavam aí, sabe? Assim, 5 anos atrás.
Sim.
Exato.
Sim. E, tipo, demorou, sabe? Pra galera criar essa consciência e dentro da nossa bolha. E é isso que a gente é todo mundo politizado, né?
Sim.
Isso que é muito...
A gente já tá numa bolha
A gente já tá muito... A gente tem um privilégio de ter acesso a essas pessoas. E a gente... Por que que a gente... Isso que eu sempre me questiono. Por que que a gente não valorizou antes, sabe? Por que que tem que esperar entrar um presidente cagado pra daí a gente começar
Chegar
a dar...
Chegar ao extremo, né?
Exato. Exatamente.
E
tipo...
eu queria perguntar, já que você falou isso de você ser fã da Jasmine quando você era criança. Como foi pra você crescer como criança negra em relação a o que você consumia?
Uhum.
Como que isso impactou? O que, que você sentia?
Foi terrível, terrível. Porque eu... Quando eu comecei, tanto música quanto audiovisual, tudo que eu consumia era muito parte americana e era, tipo, tudo muito embranquecido sempre. Então eu peguei, sei lá, na adolescência teve a tendência emo, e aí você não tinha referência emo negra, então você...
É verdade.
Não tinha real,
e olha, tipo, uma coisa que eu nunca reparei,
galera,
porque
tipo,
eu era uma emo branca.
O moleque emo, ele ia ter o franjão do cabelo liso, que tipo, negro, cabelo crespo, não vai ter isso. E aí, eu peguei uma coisa que eu guardei muito, tipo, como um marco que fudeu muito a minha autoestima e que, tipo, hoje ainda bem que eu consegui, que eu sinto que eu recuperei bastante disso, foi a fase dos fakes no Orkut, porque, tipo, nossa, era muito esse lance de a galera, tipo, era uma galera novinha que tava lá, tipo, dentro do quarto e que você criava ideais de pessoas que, tipo, pessoas que você queria alcançar, pessoas que você poderia ser nesse mundo virtual. E aí, eu parando pra pensar, já teve um tempo que tipo, eu tava refletindo sobre isso, os meus fakes todos foram brancos. E aí, tipo, você para pra ver, você fala, tipo, caralho, que problemático, né? Tipo, menino de 12, 14, 15 anos negro, que, tipo, todas as pessoas que eu fui digitalmente eram brancas. E aí, teve também aquele booty poke no Orkut, que também meu boneco era branco. E aí, eu fico, tipo... Eu parava pra pensar nisso e aí, tipo, entender que eu fazia isso porque, pra mim, tipo, aquele seria o... Era, tipo, como eu me acharia, tipo, acharia meu bonequinho bonito, acharia meu fake bonito, acharia que seria, tipo, socialmente bacana
como
ser...
Como você gostaria de ser visto.
E aí era... É o peso de tudo que eu tava consumindo, de tudo que a mídia me entregava o tempo todo. Aí, o que eu fui ter de referência negra, que eu me lembro, tipo, de primeira vez, e que eu logo quis, tipo, querer copiar tudo, foi o Peluda Restart, quando surgiram as bandas coloridas
legal.
E tal. Porque,
eu
tipo,
era muito fã.
Ele era, foi o primeiro que eu encontrei, tipo, que daí já, tipo, já não era branco. E aí, eu já, tipo, mostrar foto, fui instalando de cabelo, falei, tipo, quero fazer isso aqui, ó. Porque foi onde eu me encontrei, sabe? E aí, até eu crescer, e aí, tipo, começar a consumir hip-hop, consumir outras coisas que foram tipo, me trouxeram mais referências. Porque aonde o que eu costumava ouvir, o que eu costumava escutar, não tinha. E aí, eu vejo muita diferença. Hoje, eu tenho um irmão de 16 anos, talvez.
Não sei. Não sei.
Um adolescente
entre em casa.
15 e 20.
Que, tipo, por aí. Que hoje, tipo, consome N séries da Netflix, que tem, tipo, elenco majoritariamente negro, consome N bandas e artistas que são negros, e, tipo, eu acho muito, muito, muito foda que ele tá crescendo cheio de referências que quando eu tava crescendo não tinha, e que ajuda muito ele a construir a identidade dele e a se ver nessas coisas, sabe? Então, de novo, tipo, pensando, porque eu acho que isso é muito maior do que algo singular, porque, tipo, eu tenho esse exemplo em casa, mas eu sei, tipo, que tem muitas outras pessoas negras que estão, tipo, caramba, tem Pantera Negra, tem Moana, tem, sabe?
Fico emocionada em pensar que a Marvel pagou, né, pras escolas levarem os alunos
Sim.
negros, e daí teve uma vez que apareceu o elenco, ai, chorei vendo foto.
Ai, eu choro muito.
Chorei vendo foto.
Mas assim, então, tipo, crescer sendo negro, consumindo principalmente cultura pop, foi complicado porque realmente, tipo, era zero representatividade. Então é aí que você entende a importância de ter, tipo, a gente vê a galera discutindo aí sobre a Ariel.
Sim,
ser negra,
ai,
e
meu
fala,
Deus,
tipo, não, que foda que ela é negra, sabe?
Sim.
Porque vai ter, tipo, muita menininha que ainda hoje conta nos dedos as princesas negras, então, tipo, tem mais uma, que legal.
O que mais me incomoda dessa questão da Ariel é que, gente, não é porque é um desenho, o cara era azul, que a gente precisa
Sim.
representar ele azul. Ou que a menina era ruiva, que precisa virar ruiva.
Ninguém ligou da Úrsula, sabe?
Não, ninguém... Exato, tipo...
Inclusive, eu achei o casting da Úrsula maravilhoso. Lisa McCarthy vai ser ótima.
Sim.
Mas eu vi dois tweets muito bons. Um que era uma menina falando assim, ai, vocês acabaram com a minha infância. Daí... Falaram assim, primeiro, você tem 25 anos. E segundo, depositaram uma foto, tipo, o pôster de Aquamarine, que foi um filme de sereia que marcou muito, mas eu lembro muito.
Também.
E tipo assim, esse foi o filme que as meninas negras da cidade cresceram assistindo.
Sabe
o
que eu amei?
Brancas.
Eu ri muito, aquele tweet que tu deu RT da população ruiva que foi prejudicada durante
anos.
Eu amo.
É ótimo. Eu amo.
Nossa, gente. E minha professora ontem me falou uma coisa que eu não tinha pensado. Ela falou que um monte de gente que é contrária ao negra falou. Ai, daqui a pouco a Úrsula não vai ser roxa. E ela falou, gente, a Malévola do live action não é verde? Alguém tá reclamando porque a Angelina Jolie não tá verde?
Gente, é live action, é tipo, não é desenho. É...
Não, e gente, não, gente, é uma ficção. É um desenho animado, não, sei daí, lá, é, tipo...
Usaram de comparação também a Mulan. Ah, então não precisa fazer a Mulan asiática. Eu fiquei, porque também é uma minoria, tá sendo representada. É. E daí outro que eu vi também que era bom, que era assim... Ah, então tá bom, então a gente vai fazer a Tiana, que é a única princesa negra da Disney, branca. Daí alguém respondeu tipo, assim...
Você não entendeu o ponto, né?
Não. E daí alguém respondeu assim... Não, beleza, vamos transformar todas as princesas brancas da Disney em negra. E a Tiana a gente faz branca, não tem problema.
Troco.
Super tô afim.
É o eterno meme do choque de cultura lá, né? Olha o que você tá falando.
E essa questão, falando de princesa da Disney e tudo mais, eu gosto muito de teatro musical. As meninas já cansaram de ouvir.
Ah, eu amo. Sabe que eu amo? Porque eu comecei a ver Big Little Lies e eles falam de Tony na série, porque ela tá montando uma peça de teatro e eu fiquei assim, eu sei que o que é o Antônio por causa da Estela.
O meu namorado fala, quem é a Estela? É a da Broadway?
É a da Broadway, eu tô com o contrato assinado, eu amo. E isso é uma discussão que tem rolado muito lá na Broadway por causa de Hamilton. Eu não sei se vocês sabem desse musical.
Sim.
Que é a história dos pais fundadores da América. E o elenco é inteiro negro ou latino de não imigrantes. Branco. É não branco, sim. Exatamente.
O único branco é o rei da Inglaterra, não é?
Exatamente. Que é o vilão da peça. E, cara, Hamilton revolucionou muito nesse sentido. E agora existem muitas produções que estão fazendo isso. Inclusive, a gente já tem uma Anna do Frozen negra. Não é a atriz titular, mas a cover dela é uma atriz negra. E eu tava recentemente de férias e assisti Frozen. E o elenco todo é bem branco. Mas quando aparece o pai das princesas, da Anna e da Elsa, que são brancas, o ator que faz é um ator negro. E na hora que eu vi, me chamou a atenção. Por quê? Você não tá acostumado com isso. E porque é diferente. Você fala, caramba, eles colocaram um ator negro pra fazer. Que legal. Voltando pro Brasil. Semana passada eu fui assistir um musical que é uma produção independente maravilhosa, chama Se Essa Lua Fosse Minha. E o elenco é todo também nessa pegada de Hamilton, diverso. Então, no final da apresentação, eles falam: olha, quando a gente vai escalar esse elenco, também tem papéis de reis e rainhas, a gente não pensou na cor das pessoas que estavam fazendo. Então, você vai ver rei negro aqui, você com um filho que o ator talvez seja branco. A gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado em contar uma história. E eu fiquei pensando que eu assisti esse musical que tem o elenco super diverso inteiro sem isso me chamar atenção.
Sim.
Por que que me chamou atenção lá no Frozen? Porque era uma pessoa fazendo isso. Então, assim, quanto mais isso estiver acontecendo, quanto mais isso for normal, menos a gente vai, entre aspas, estranhar. Vai ser cada vez uma coisa mais normal.
Sim, é a ideia, né? Como toda discussão, na real, tipo, você conseguir ver, pegar uma empresa que tem um quadro majoritariamente feminino e achar, tipo, é isso, é o que tem a acontecer. Pegar, tipo, um elenco que tem, tipo, mega diverso e é isso aí, tá certo, sabe?
Sim.
Tipo, não tem que ser visto como, tipo, nossa, que diferente.
Que especial,
que,
né?
Que peculiar, sabe? Essa galera diferente, descolada, moderna, diversa.
Sim,
tipo, não, tem que ser isso, porque, tipo, o mundo é isso, sabe?
Sim. Só complementando o que a Estela falou... Isso me lembra muito quando eu li o livro da Shonda Rhimes, que é produtora de Grey's Anatomy, Scandal, criadora, né, produtora. E ela falava sobre ela odiar a palavra diversidade. E ela fala, não é diversidade, é normalidade.
Sim.
E isso ficou muito na minha cabeça quando eu li, faz uns, sei lá, uns 3 anos, eu acho. Porque era muito isso, assim, você via... Quando colocavam uma pessoa negra, ou uma pessoa asiática, ou uma pessoa LGBT, era sempre uma pessoa. Então, de fato, ela era diversa.
Sim.
Ela era única naquele todo. E a Shonda tentou fazer, né, de maneiras diferentes nas séries, trazer justamente vários personagens em que... É isso, na nossa vida real... Claro que dependendo das bolhas que a gente vive, mas geralmente, e se você vive numa bolha muito... Se você não vive na bolha, a chance de você conviver com pessoas que não são iguais a você é muito maior e isso é muito melhor.
Sim.
Eu comecei a ver como isso era também uma coisa que a gente ficava reforçando quando a gente usava a palavra diversidade.
Sim, 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 demais.
E daí é exatamente isso que você falou, assim, quando você vê uma cena em que não destoa, faz muito mais sentido.
Sim, não passou pela minha cabeça, nossa, que legal, o elenco é inclusivo. Não, é uma peça de teatro.
É que, na verdade, é muito aquela ideia de que a gente precisa ter pessoas negras.
Sim.
Cota.
É necessário porque existem pessoas negras, sabe? Tipo, não deveria,
nesse,
uma cota.
Nesse caso dos musicais, se os negros só fossem fazer os papéis que na história original seriam para negros, os negros não teriam papéis.
Sim.
Nunca, no Hamilton.
Até porque eles eram invisibilizados, né?
Sim. E tem uma atriz negra que faz a...
Muitos papéis brancos não seriam brancos também, porque na história da vida.
Exato.
Tem Jesus uma branco, atriz gente. Do Hamilton que ela conta que ela foi falar pro pai dela que ela foi fazer, pai, eu vou fazer um musical da história do Alexander Hamilton. E o pai dela, que legal, filha, que papel que você vai fazer? E ela falou assim, eu vou fazer a Elizabeth Schuyler, que é, tipo, um nome super comum na história americana. E todo mundo sabe que ela é branca. E que o pai dela falou... Filha, você tem certeza? Tipo, eles te viram pra você fazer dela?
Caralho.
Sim, pai, isso vai acontecer. Tipo, o próprio pai dela, tipo, não conseguia acreditar.
Sim.
Mas como isso tá acontecendo, sabe? Tipo, até cair a ficha de que isso tava acontecendo, sabe? Tipo, olha o poder que isso tem.
Gente, o negócio do band-aid cor da pele...
Mas é cor da pele.
Cor da pele, já.
Lápis também,
não,
lápis.
Não, o band-aid cor
lápis,
da pele.
Lápis, band-aid.
Agora, o band-aid, depois de anos, fez, tipo, vários tons de pele.
Sim,
pro
sim, mas eu digo, tipo, em qualquer situação.
Lápis, exatamente.
É lingerie. Sim. É, sim, cor da pele é
nude,
o quê, sabe?
Que a gente chama de nude hoje, gente.
Nude não é rosa, sabe? Tipo,
Não, mas
quê?
Demorou. Foi ano passado, teve aquele estradalhaço. Nossa, que incrível. A Fabricastel tá lançando um kit... Com 9 cores, tons de pele.
Não faz mais obrigação, meu
bicho,
anjo.
Tipo assim...
Com maquiagem, isso tem rolado muito também.
Muito.
Cara...
Muito. Você pode falar com propriedade de maquiagem.
Sim.
Não, mas eu acho que maquiagem aqui no Brasil ainda é bem racista.
Muito.
E assim, não é falta de tecnologia, Carol, falta de força de vontade.
A Carol Pinheiro foi pro Japão e falou que lá é uma coisa impressionante. Não existe corretivo, não existe base, não existe nada
não
pra
existe.
Pele negra.
Não, e elas, roupa... inclusive, têm... na Ásia, no geral, existe uma tecnologia de embranquecimento bizarra, né? Tipo, produtos que tu passa que é um pigmento branco, ou tipo, de fato, clarear a pele, é muito bizarro.
Tirar o amarelo da pele.
Uhum.
Sim.
Uma amiga minha que mora na Coreia fala que ela sofre muito por ser plus size. Tipo assim, ela não encontra roupa. Ela olha um estranho pra ela na rua.
Caramba.
E imagina, ela é branca, você maquia igual asiático... Sabe? Usa lente pra ficar bem asiático mesmo. E ainda mesmo assim, olha no torto pra ela ser plus size.
Nossa, quando eu paro pra pensar, imagina o Tintel.
Bate uma bad, né, gente?
Sim, exatamente.
Uma coisa que eu comecei a pensar muito recentemente, meu namorado até que me comentou, meu namorado é asiático. E ele fala também que ele cresceu, assim, com zero referências. Sabe? E
no Brasil ainda.
Exatamente. E, assim, óbvio que são... discriminações completamente diferentes, né? Mas ele falou que era bizarro, que ele sofria bullying por ser japonês.
Porque o que chega de referência é estereotipado também,
total,
né?
Total, é o loiro, é o Zac Efron, entendeu? Que é uma... Que é um
e Gui, tu como profissional negro, DJ, que tá inserido não só como consumidor de cultura pop, mas como alguém que atua na área, como é que tu te sente dentro do mercado? Tipo, tu acha que a aceitação... o número de negros trabalhando com isso tá aumentando? Como é que tem sentido isso?
Na noite, especificamente, você fala?
Na noite, mas com artistas também.
Certo. Eu acho que agora, o que tem rolado de melhora, na real, é porque com a demanda de movimentos negros, falando, tipo, de forma plural, as pessoas começaram... A gente começou a criar mais rolês próprios. Então, falando sobre a noite, por exemplo, a gente tem, tipo, a Baticu... Que é um movimento muito foda e que coloca vários negros dentro da noite. E aí, tipo, eles estouram dentro da festa deles e que depois essa galera consegue espaço em outros lugares. Eu toco bastante ali no meio Augusta, por exemplo. E ali é bizarro que você conta nos dedos quantos DJs negros tem. E essa galera só é lembrada quando é tipo, é um especial Beyoncé. Vem aqui tocar um hip hop pra gente, sabe? É bem, tipo, é muito...
É óbvio assim, né?
A professora do Chris, sabe? Todo mundo odeia o Chris.
Uhum.
Que, tipo, você, a pessoa quer ser legal, quer, tipo, mostrar como... Ela entende de diversidade, inclusão. E aí ela, tipo... Não, amigo, não, eu, tipo, amo Beyoncé, mas eu não toco só Beyoncé, sabe? Tipo, amo tocar Britney também, me chama de tocar Christina Aguilera, tamo aí.
Entendo outras coisas.
Rosalía.
Rosalía, tamo aí, tamo pra tudo. E aí, há pouco tempo eu tava discutindo sobre isso também, porque eu pedi... Foi pegar indicação de DJs negros e tal. E aí apareceu uma galera que, tipo, que é de São Paulo, que tá por aqui, que ninguém vê, ninguém sabe que tá, ninguém sabe que toca, ninguém sabe o que toca, porque a galera não chama, e quando chama é pra isso. Então, tipo, acha que é DJ de especial Rihanna, Beyoncé. E você fala, tipo, não, tem, tipo, um puta repertório que você não conhece, porque você não se abre pra isso, sabe? Aí você pega, você vai ver, tipo, tem N baladas ainda, que você vai, tipo, pegar álbum de fotos, parece que é o mesmo DJ a noite toda, e aí parece que é o mesmo cara com a mesma, tipo, trocando de roupa a balada inteira, então, tipo, dá pra melhorar muito ainda, mas o que tem rolado é muito porque a galera tá criando seu próprio rolê, assim como tem acontecido muito também em relação a DJs mulheres também, porque, tipo, é outra coisa, tipo, você passa por N baladas, você, tipo, se você encontrar duas DJs na mesma noite, foi muito. Se você encontrar uma numa casa, tipo, já foi muito. E aí tem uma galera que fica muito grata por isso, tipo, nossa, que bom que você chamou essa DJ mulher pra essa festa que tem, tipo, outros quatro homens.
Não.
Então, aí o que rola, tipo, é muito aos poucos, porque a galera que tá criando o seu rolê. Tipo, você não vai me chamar, beleza, eu faço minha festa.
Inclusive você faz,
sim,
né?
Sim, sim. Quando eu criei, no mês passado, retrasado, eu estreiei uma festa chamada Gasolina. E aí, a preocupação da Line foi justamente essa. Eu coloquei, tipo, foi uma mulher, fora eu tocando, foi uma mulher e um negro. E aí, a gente pensa, tipo, a gente tenta fugir, na real, disso da ideia de cota. Tipo, não, tem que ter isso, tem que ter isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente se cobra nesse sentido de... Cara, tipo, se eu não colocar, quem vai, sabe? Então, tipo, você... O que você puder lembrar de pessoas e de recortes pra incluir... Você tem que fazer isso, porque a maneira como você vai, tipo, transformar alguma coisa mesmo que é aos poucos, sabe? Então, tipo,
gente,
colocar essa galera no rolê.
Fazendo um merchan de Guilherme Tintel DJ. Se Dua Lipa fez sucesso no Brasil, eu posso ser menina, entendeu?
Conta isso.
Eu acreditei nela quando ninguém acreditava.
Não, é sério.
Dua, minha amiga.
Que potencial nessa menina.
Porque, imagina, eu conheço o Gui já faz um bom tempo. Sinto que desde 2014, eu acho.
Sim.
E, gente, juro, era assim... O Guilherme postava uns textos no Facebook embaixo, assim, tipo, vai ouvir Dua Lipa. Assim,
hoje é Rosalía, faço isso com
hoje
Rosalía.
Hoje é Rosalía, exatamente, entendeu? Se Rosalía tá fazendo...
Ai, me sinto super trendy, então, amo. Porque eu tô ouvindo Rosalía.
Ai, gente, eu tô meio por fora dessas coisas,
que o clipe
confesso.
Da Rosalía, do vídeo do porquinho, sabe? Do porquinho andando,
eu
ele para.
Eu não vejo muito clipe, confesso.
Não,
mas
não
é
o clipe,
é
um
meme.
Você viu o meme do porquinho?
Não,
enfim,
velha,
ele
né?
É um meme de um porquinho, depois eu te mostro, é muito fofo. E daí ele falou que depois desse meme, esse clipe ficou mais ouvido da
Se
Rosalía.
Se tornou o clipe mais visto dela com a autora. É um meme,
caramba.
Gente. Internet é forte.
Internet é foda.
Usem essa força pra coisas, caramba, boas.
E depois, sim, da Rosalía, Gui, quem que a gente tem que ouvir?
Cara, que difícil. Eu torci muito o nariz pra Billie Eilish, mas eu confesso que eu tô ouvindo bastante. Eu
gosto também, mas ela...
Sim, é um ASMR do pop.
Eu nunca ouvi Billie Eilish.
Eu falo
ela faz. Dela bate o dedinho no microfone.
Sim, total. E aí ela vai ficar muito maior ainda, porque teve um remix com o Bieber recentemente, né? E aí...
É porque ela é muito fã do Bieber,
sim,
né? Ela,
sim,
chorou.
Sim, ela era Belieber e tal. E aí agora ela chamou ele pro remix Bad Guy. Eu fiquei triste, porque... Só fizeram isso pra barrar o Town Road, na real, né? Porque o Town Road é a música lá do Lil Nas X, que tá, tipo, há 15 semanas no top da Billboard. E aí tá prestes a quebrar o recorde da Mariah Carey. E aí toda vez que alguma música tá prestes a quebrar o recorde, as pessoas ficam loucas pra, tipo, tentar interromper isso. E aí a Billie tá tentando interrompê-lo agora, mas ela não vai conseguir.
A Billie tocou no Coachella esse ano?
Tocou.
Porque eu sinto muito que o Coachella, ele dita muito,
sim,
né?
Sim, demais. Ele, de diferencial desse ano, teve Blackpink. Que foi um que eu achei muito fora,
sim,
tipo, K-pop no Coachella.
Acho muito legal que a Ariana Grande deu maior força também pra,
sim,
elas.
Sim,
sim. Gosto muito de Ariana Grande.
K-pop é futuro, Rosalía é futuro.
Mas eu tenho minhas ressalvas com a Ariana Grande, mas eu gosto.
Mas que eu tô ouvindo muito, fora a Rosalía, é o Lil Nas X, inclusive. Tipo, ele lançou um EP muito, muito bom. Eu espero que ele lance o resto da vida, tipo, remixes de Old Town Road. Que ele lançou, tipo, vários remixes já pra manter o hype da música. E gosto, continue. E aí, inclusive, o último, ele fez um com... Sabem aquele menininho que tem o vídeo viral no Walmart? O Mason Ramsey, que é tipo um garotinho branco cantando country.
Ah, sim.
E aí ele colocou esse menino no remix da música. Tipo, eu achei muito legal, muito, tipo,
essa
inteligente.
Essa música viralizou depois do TikTok. ou o TikTok, tipo, ela já tá virando, sabe? O TikTok pegou. Porque ela é, tipo, muito famosa no TikTok.
Acho que foi ao mesmo tempo, na real. Porque, tipo, a música começou como um viral, foi um viral. E aí ficou grande demais. E, tipo, deu uma
inclusive,
carreira
grande
real
demais. Tem um funk com
sentou
essa música
e
agora.
Gostou.
É, viu? Eu sei da cultura pop.
Condizila.
Gente, eu não cheguei nem no TikTok ainda. Tá?
Eu também não. O TikTok é maravilhoso. Gente, eu sou
você falou piada. TikTok, eu pensei que era música
da Kesha.
Aí eu fiquei...
Nossa, amiga.
TikTok elas são punk às vezes.
Mas TikTok, na real, é meio que um Vine.
É um Vine.
É um Vine com um novo nome.
Mas eu nunca ia saber, eu tava aqui
fingindo. São pessoas bem jovens.
Bem jovens, né?
Mas era a nossa idade de quando o Vine era bombadaço.
Nossa, mas o Vine... Eu tenho a impressão que ele demorou tão pouco. Que ele durou tão pouco.
Porque o Instagram começou a fazer vídeo.
Mas acho que entre as pessoas bem jovens, assim, 14, 15, não, tipo, 16,
tem
é,
todo
tipo...
um novo mundo, né?
Sim,
crianças.
Outra, é. Outra... Nossa, mudando muito de assunto. Mas outra coisa que eu não entendi é aquela música Baby Shark, que também a galera...
Sim.
Não, mas aí é outra idade, não é 14
aí já
é,
tipo,
anos.
Menos 5.
É não, mas que tem pessoas, tipo, da nossa idade pirando
ah,
nesse...
Ah, é porque eles fazem a versão remix.
Ah.
Daí fica... Baby...
Tem funk 150
sim,
do Baby Shark.
Tem.
O quê?
Tem. As pessoas sugam muito, né? Das coisas que bombam.
É bom.
Ai, gente, uma... desde que eu voltei da minha viagem, eu só escuto funk todo dia. Eu tava com saudade. 150 BPM no banho. Assim.
Gosto, recomendo.
Cuidado.
Não, mas eu me seguro na parede.
Cuidado.
Não, e daí as pessoas do meu trabalho acham muito engraçado. Porque eu chego assim com o fone, tipo, bombando. E elas falam, nossa, quem te vê na rua com essas roupas esquisitas não faz a menor ideia que você tá ouvindo
fora,
um Kevinho. Até
gosto.
E Gui, ainda a cultura pop, mas saindo um pouco da música, o que você achou de Rei Leão, no geral? Do elenco e tal?
Certo. Eu fiquei muito surpreso, na verdade, porque eu não tava... Até, tipo, quando anunciaram live action não sei como que eles estão chamando.
É, estão chamando de live action.
Mas não
okay.
É.
É,
na
tipo,
verdade.
Esse live action
é verdade,
de mentirinha.
Eu não tinha pensado nisso.
É.
Ele, na verdade, é uma segunda animação.
É uma animação
sim,
é.
Sim. É, até quando anunciaram, tipo, eu gosto muito de Rei Leão, mas eu não tava no hype desse remake. E aí, quando eu vi o elenco, eu fiquei, tipo, muito, muito surpreso. Tanto o internacional
como
quanto o nacional, com a Isa e o Ricardo Silva. Eu falei, tipo, eu achei
fazer,
muito, tipo, muito, muito foda.
Minha
foi,
professora
tipo...
tá dublando, sabia? Ela faz Socorro.
Amor!
Sim, ela me contou um monte de coisa
chique.
Ontem.
Mas
chique!
Mas aí né? Eu vi alguns vídeos e até então, tipo... Eu tô bem feliz pelo elenco, mas eu tô tão triste pela produção. Tô achando tão esquisito, tá... Eu não tô curtindo, não.
Então, porque tem muita...
Mas em que sentido que você não tá curtindo?
A falta de emoção dos personagens? Eu ouvi falar bastante
tipo,
disso.
As pessoas estão falando disso, mas eu não sei... Não dá pra explicar exatamente o que tá esquisito, mas é que são os animais, né?
Sim.
E aí, tipo, com voz humana, aí você fica, tipo...
Então,
eu
falei pro Márcio
ontem. Eu
achei
que a Nala não tem cara de Beyoncé.
Mas...
Ai, gente.
Quando eu vi o vídeo da Nala falando... Porque tem aquele desenho, ó. O Espanta-Tubarão. Que, tudo bem, não vou fazer dessa forma, mas porque daí... Um dos caras, o principal é o Will Smith. E ele realmente, o peixinho realmente lembra
ai,
o Will
gente,
Smith.
Engraçado isso.
E a peixinha é a Angelina Jolie, ela tem uma bocona.
Uhum. Eu lembro disso.
Fazer uma coisa assim. Porque a Beyoncé...
Ah,
a Nala não tem cara de Beyoncé.
Mas,
é que não,
mas ninguém
ter.
Fez pensando
é.
Em ter.
É, não dá. Não,
tipo,
não tem
é mais
como.
Pras pessoas fodas do
sim, bando. Então, eu achei demais que eles fizeram isso, porque quando você vê a produção, e igual, tipo, eu não curti olhando... Mas eu quero muito ver pelas dublagens. Então, tipo, acho
sim,
que foi aí que eles
total.
Mataram, certeza. Tipo,
tanto, é um filme que eu quero assistir em português e inglês, com certeza.
Eu também.
Ontem, meu namorado tava mostrando um vídeo e uma parte, uma cena do filme, e eu virei, cara, parece que a gente tá assistindo Animal Channel com uma pessoa atrás falando, tipo, com o
sim.
Donald Glover e a Beyoncé falando. Tipo, que engraçado.
O
mas Jester tô muito
Rapper
curiosa. Ah,
gosto.
É? Ele faz quem?
Ah, ele fez um personagem
Leon
que fala... Três palavras, ele fez. Foi o Donald Glover que chamou. Ele falou, meu, eu sei que você é muito fã de Rei Leão, que sua filha ama e tal. Tá faltando essa pessoa, você quer fazer?
Que legal,
falou,
gente.
Nunca fiz, mas vou. Ele fez, ele contou, fez um textão no Instagram.
Que legal.
Eu amo Chance the Rap.
Eu gostei, eu amei aquela foto do elenco, muito poderosa, né?
E eu não acompanhei muito sobre o pré-filme e tudo. Mas uma coisa que eu vi, eu adorei, foi um tweet, assim... Todo mundo. Não vamos fazer Rei Leão ser sobre Beyoncé. Elenco. não acredito que estou numa foto com a Beyoncé.
Não dá, né? Tem Beyoncé no meio, é sobre Beyoncé.
É. Não, eu ainda acho que ela é um ET, gente. Não é possível. Essa mulher é muito forte.
É o segundo filme dela?
Ela não é real.
O segundo filme?
É o segundo filme que ela faz, porque ela fez Pantera Cor-de-Rosa.
Ela fez Dreamgirls também. Dreamgirls. Não exclui meu Dreamgirls aqui.
Ela, Jennifer Hudson e?
Não sei. Daí porque tem mais duas. Tem mais duas. No filme tem uma que sai, então são mais duas mulheres. Não sei quem são, confesso.
Mas então, acho que é o terceiro filme dela. Porque ela fez Pantera Cor-de-Rosa.
Eu acho que deve ter
até
mais,
se bobear. Pantera Cor-de-Rosa.
Porque ela fez até aquela música boa lá, que é o clipe era todo rosa.
Eu acho que tem mais também, mas
eu
não
acho
sei.
Que tem mais. Eu acho que ela bem quer ganhar um Oscar, assim. Eu acho que ela tem muito esse objetivo. Com Dreamgirls, eu senti bastante isso. Posso estar falando besteira, mas eu acho que bem o que a Gaga tá fazendo agora.
Seguindo os passos
de Lady Gaga. A Gaga tá bem querendo, assim.
Ai, gente, eu queria exaltar a Isa, viu? Eu sei que a Beyoncé é foda, mas aí sim, é tipo assim, sim, um cristal.
Ai, eu
perfeito.
Amo o Ícaro também, porque o Ícaro faz muito musical. Então eu já tô acostumada a ver ele, mas nossa, quando saiu esse elenco, eu confesso que eu não tava esperando. Tipo
gente,
assim, eu não parei
não,
pra pensar que, ai, será que eles vão colocar também atores negros? Quando saiu, eu falei, caramba.
Eu achei foda,
mano.
Achei foda. Apenas,
foda sim. Demais.
Quer dizer, tem um branco, gente, a Disney, né? Sabe ganhar dinheiro de qualquer
tem,
forma,
acho
né?
Que tem
não,
um...
o Coro, minha professora mesmo, ela não é negra.
Não, mas
o Coro tá bem branco, se você
sim.
for pensar.
Em inglês.
Em inglês tem o Seth Rogen.
É isso, o Seth Rogen.
É o Timão, o Pumba e os Azul são
não,
brancos.
Não, mas nesse sentido, no Brasil, tá mais branco o elenco. Tanto que o Simba, criança, é um menino branco. Uma gracinha, um
eu
menino.
Amo criança,
mas ele é branco.
Um leãozinho.
Ele, gente, é um menino que participou do The Voice. Tipo, super nerdinho. Fofo, fofo, fofo. Depois procurem ele, porque muito talentoso, muito. E como a professora participou, ela contou várias coisas, tipo, do backstage. Ela falou que o menininho, tipo, 12 anos, ele se dirigia. Ele falava, você pode voltar, por favor, que eu não fiquei satisfeita. Achei maravilhoso.
Gente, queria ter essa noção com 12 anos.
Achei maravilhoso.
Mas eu 23 não tenho.
Aquela foto, não sei se vocês viram, saíram umas fotos promocionais do elenco. Que é o elenco olhando pro personagem
sim.
que ele tá fazendo. Porra, é muito forte.
Imitou da capa o quê? Da Sandy, tá?
Nossa, eu me arrepiei. Quando eu vi as criancinhas
certeza.
Olhando
pra olharam pra Sandy e falaram assim, vamos copiar.
Gringos,
gringos
copiam, né?
Imitando, né? Sempre. Eu tenho uma outra pergunta, que eu também... Foi uma coisa que você comentou nas perguntas que eu te mandei. É, a gente tá falando muito sobre a representatividade, sobre... A questão da música também, né? De como a gente tá no Brasil, principalmente, fazendo e ouvindo muito mais música que vem de artistas negros e tudo mais. E aí, eu queria perguntar sobre a apropriação, que é quando artistas pop, ou enfim, artistas que não são do pop, começam a entender que esses ritmos ou que determinadas... características de
até
músicas...
aspectos visuais mesmo,
aspectos
né?
visuais sim. fazem sucesso e começam a incorporar isso nas suas produções. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre
certo.
Isso.
Certo. Discussão sobre apropriação cultural, eu acho complicada, na verdade, porque eu acho que pega muito pra uma coisa parecida com o que eu falo sobre os cancelamentos, que a galera tratar de maneiras muito individualizadas, o que é um lance muito mais estrutural. Então, sei lá, você reclamar porque fulano apareceu com cabelo crespo, sendo que tipo, tem um background muito maior pra ser visto, N recortes pra serem discutidos e tal. E é complicado a gente falar disso, principalmente quando a gente pensa de piada de internet, em que tudo acontece muito rápido, tudo é compartilhado muito rápido, e aí você pega, sei lá, tipo, Major Lazer, eles têm uma carreira totalmente baseada em apropriação cultural. Que é tipo, eles, o Diplo viajando pelo mundo e aí chupando um pouquinho de cada artista, de cada cultura. E tipo, ficando gigante porque a galera fala, nossa, que demais essa mistura, sabe? Visionário. Madonna, tipo, Vogue, gente, é apropriação cultural pura, sabe? E aí, tipo, é incrível, é icônico. E ela é um caso muito, até tipo, engraçado de se pensar. Porque a comunidade negra e gay americana super reconhece ela como uma plataforma importante pra ter popularizado isso numa época em que ninguém queria se associar aos LGBTQs. Porque tinha um lance da epidemia de HIV e tudo mais. Então, eu acho que o mais importante é a gente entender até onde esse comportamento está sendo de está sendo tipo, feito para enaltecer algo, tipo, colocar luz sobre algo, ou para só tipo, realmente roubar para você e falar, tipo, isso é meu, sabe? A gente teve, recentemente, eu acompanhei bem por cima, na real, no Twitter, uma discussão falando sobre a Rosalía. porque ela... ela se apropria de elementos ciganos, e aí, tipo, tem todo o rolê das ciganas serem também, tipo, serem oprimidas e tal. E ela, tipo, é muito distante disso. E as pessoas acham super cool com ela, porque, tipo, que demais, essas unhas, essas roupas, esse som, essa coisa diferenciada. Então, é entender até onde a pessoa tá, tipo, fazendo isso, mas levando pessoas com ela e colocando essas pessoas no palco, colocando essas pessoas em videoclipe, colocando essas pessoas em exposição. E até onde é só ela, tipo, pegando pra ela mesmo. E, tipo, só tô aqui, tipo, fingindo que eu tô abraçando alguma coisa pra, na verdade, vocês associarem isso a mim. E uhum. Sou eu. Acabou, sabe? Então, é uma discussão complicada, é bem delicada. E acho que, de novo, tipo, vai de caso a caso pra gente
entender.
Não
tem uma resposta
definitiva,
né?
É, tem muitos tópicos que a gente tá aprendendo, na real. Então, tipo, não tem uma resposta definitiva. Porque daqui a pouco a gente aprende uma outra coisa. A gente fala, tipo, nossa, é verdade, não tinha pensado nisso.
É, eu acho que eu queria muito ouvir você falando sobre isso. Justamente porque eu acho que a gente tá muito nesse momento... As pessoas acharem que tem a resposta, uhum. Que é isso, daí beleza, então agora a gente acha isso sobre isso, e na verdade não, né, a gente precisa, é sempre tipo uma pergunta e vamos pensar em te dar a resposta,
ainda
né.
Ainda mais que tem muita gente branca que, tipo, quer ditar resposta, sabe, tipo, seja pró ou seja contra, tipo, não, eu sou contra, sei lá, usar turbante, mas tipo assim, tá, você parou pra ouvir a outra pessoa, sabe? Acho que nós, como pessoas brancas, a gente também precisa muito fazer isso, sabe?
Sim.
Esse exercício de... E também de muitas vezes saber falar, meu, você tá na dúvida, então não faz isso.
Exatamente. Você precisa ter opinião sobre uhum. tudo.
Não, e de atrás da informação também, né? É? Porque, de novo, daí a gente tem que ficar dependendo de uma pessoa negra pra nos ensinar.
Sim,
porque é zero obrigação.
Google tá aí, gente, pra não. qualquer causa, né? Tipo,
exato.
Não só a causa negra. Tipo, qualquer coisa. Tem Google, tem Wikipédia.
Exatamente.
Tem
livro.
Informação. Tem os livros, verdade. Uhum.
Tem até amigas que leem.
Tem tanta informação disponível.
Sim.
Porque, tipo, todas as pessoas que estão discutindo hoje, em algum momento elas leram alguma coisa, assistiram alguma coisa. Meu, Netflix tem documentário sobre tudo, sabe?
Exato,
né? Tipo, você não quer ler, vai lá e assiste. Tem podcasts discutindo sobre tudo. Então, tipo, vai lá e escuta. Tem
uhum.
informação quem quer encontra, na real. É que a galera gosta de receber tudo mastigado, porque é tudo muito instantâneo. Tipo, tá rolando a thread no Twitter sobre a traição do Bieber, eu tenho que opinar sobre isso agora.
É, exatamente.
Não dá tempo de eu rever toda a vida dele. Eu tenho que saber se ele foi um escroto ou não. Então, a galera, tipo, para um pouco, vai pesquisar sobre, vai... E se não for o caso, tipo, só de pesquisa, vai conversar, mas vai, tipo, escutar as pessoas.
Você não precisa já falar,
sabe?
O que você acha.
Sim.
Exato, tudo bem.
Tipo, sim.
É, foi o que aconteceu quando a Boca Rosa fez trança, vocês lembram?
Uhum.
Eu fiz o cabelo inteiro. E daí ela falou, não, mas uma amiga minha negra falou que não tem problema.
Ah.
Eu falei, puta, mas uma amiga sua contra uma comunidade inteira? Então, peraí, a tua amiga tá certa?
É, eu adoro quando as pessoas... Eu sou de agência de publicidade, né?
Uhum.
Então... Quando você levanta assim e fala, mas será que... Não, mas olha,
ai,
tem essa
pessoa
aqui.
Isso, porque...
Não dá. Isso é algo que eu tomo muito cuidado. Inclusive, quando me perguntam opinião sobre algumas coisas. Tipo, já aconteceu, sei lá, tipo, um amigo quer comprar alguma coisa que tem algo relacionado ao movimento negro. Aí me perguntar se, tipo, se eu acho problemático. Eu falo, tipo, eu, Guilherme, não. Tipo, eu tô de boa sobre isso. Mas, tipo, eu não sou um movimento, sabe? Tipo, eu sou
eu
uma opinião.
Sou
então,
exatamente, eu não
assim,
sou um movimento.
Eu não me incomodar com tal coisa não significa que, tipo, que outra pessoa não vai se incomodar ou que não seja problemático pra uma outra pessoa. E aí pode ser que, tipo, essa outra pessoa me contando o ponto dela, eu repenso e falo, tipo, nossa, é verdade. Ou vice-versa. Eu falar o meu ponto e a pessoa falar, tipo, não, verdade, né? Tipo, tá de boa. Então, tipo, é entender que os movimentos não são uníssonos, né? Tipo, são vários discursos sendo espalhados ao mesmo tempo e sendo desenvolvidos em tempo real. Isso que é um negócio muito louco pra essa era que a gente vive. Então, tipo, entender que esses movimentos, eles divergem entre eles mesmo e vão aprendendo uma coisa com a outra, tipo, trocando várias figurinhas.
Constante evolução.
Até chegar numa coisa que seja, tipo, o melhor pra todo mundo ou o menos pior. Tipo,
onde menos pessoas vão ficar chateadas.
Exatamente.
Nós, mulheres, a gente pode falar, né? Todo mundo começou como feminista liberal. Nem que tenha sido por uma semana,
ainda
entendeu?
Mais brancas, né?
Exatamente.
Sim.
Sim. Todo mundo passou
todo
por um
mundo
dia de
começou
feminismo liberal.
Ideia, eu tenho que ter direito de usar a saia curta se eu quiser, sim.
É,
e aí depois começou a, tipo, ah, ok.
Não é sobre isso.
Não é sobre a minha saia
total.
Curta.
É. Exatamente.
Mas acho que discussões assim são muito boas, assim, pra gente estar sempre pensando mesmo e construindo novas visões.
Disso de pluralidade e movimento negro, eu gosto muito de citar George People, da Netflix. Porque uma das coisas que eu mais gostei na série
eu
foi
amo.
Isso de ter... Existem várias camadas de pessoas negras envolvidas em militância. Então, vai desde do alienado ao que quer se envolver e ainda não sabe bem, ao que tá, tipo, super envolvido e que vive
engajadão.
A militância, tipo, do começo ao fim. Ao que, tipo, ainda não entende o que tá rolando. Então, tipo, tem várias pessoas em várias camadas diferentes. E com as pessoas discordando uma da outra, aprendendo uma com a outra. E é isso, tipo, todo movimento é isso que você tem. Tipo,
é
a gente
muito
tá...
boa essa série. Quando que estreia a próxima temporada?
Eu não
vai
sei.
Ter, né?
Mas eu, só pra finalizar e complementar, eu assisti o The Hate You Give.
Uhum.
É, o
ódio
que
você
semeia.
Que tem livro também, né?
Tem
um
livro.
Surgiu a partir de um livro.
Eu li o livro faz, sei lá, um ano, acho. E daí eu assisti o filme agora. Chorei, feito uma criança e tal. E pra mim foi muito legal, assim, ler. Justamente porque mostra uma menina negra que, tipo, se sente dividida sobre o que pensar. Sobre as coisas, assim. Tipo, na escola, ela estuda numa escola majoritariamente branca. Só que ela vem de uma comunidade negra. E aí, na comunidade negra, ela tem uma personalidade. Na comunidade branca, ela tem outra. Porque ela sente que precisa funcionar daquele jeito.
Sim.
E isso me fez também ter outras visões sobre como também a gente coloca muita expectativa. De novo aquilo, né? Muita expectativa sobre as pessoas, achando que elas precisam agir e falar coisas. E, na verdade, a única obrigação que a gente tem é com a gente mesmo, né?
Sim.
E a gente buscar isso. Se a gente quer respostas, a gente tem que ir atrás, a princípio, né?
Em relação ao movimento negro, eu tava ouvindo um episódio do Mamilos, que era sobre racismo. E um dos convidados tava falando isso, tipo... Cara, eu não quero que vocês me olhem na rua como se eu fosse, tipo... Nossa, que bom que tem um negro aqui.
Sim.
Gente, não é isso. Eu não quero... Não é a jornada do herói. Tipo,
exato.
Eu não sou o salvador da pátria. Eu sou só uma pessoa que tô aqui na Vila Madalena porque eu moro aqui, entendeu? Tipo, né? Nossa, que bom que tem negros aqui na Vila... Gente, calma, sabe? E aquilo, pra mim, foi muito isso. Que, tipo, às vezes a gente também olha pra pessoa negra, tipo assim, nossa, me ajuda. Não!
É complicado.
E acho que é isso, né, gente?
Sim.
Yes. Gui, agora você tem um minuto para dar sua dica da semana.
Ok.
E falar sua rede social.
Certo. Minha dica é o disco da Fresno. Ha! Ah,
bom,
olha!
Bom.
Sua Alegria Foi Cancelada, disponível em todas as plataformas digitais. Tá maravilhoso,
gente,
triste
ele vende
demais.
Muito bem, né?
Sim.
Eu já chorei horrores com esse disco.
Porque você acha que Dua Lipa estourou o
mundo?
Minha faixa favorita é Cada Acidente, com o Tuyo também, que é um grupo incrível. Que também ouçam.
Ai, Tuyo é muito
maravilhosos.
Legal.
Tá, essa é a minha dica. E minhas redes sociais, eu sou @gitintel em todos os lugares. Então, Twitter, Instagram,
prático.
Facebook, @gitintel. E tem também portaltipop.com, leiam meus textões.
Maravilhoso. É bom. Tem textos meus lá, antigos.
Tem textos,
majoritariamente sobre Taylor Swift.
Mas ah, é jura?
Eu tava escrevendo lá logo que ela começou a lançar as coisas no
1989. Não, porque
eu
era fã.
Também, porque eu sou fã.
Eu amei, eu gostei bastante da era.
1989 foi boa demais.
É, a minha dica da semana, o que, que eu tinha falado que ia ser mesmo? Vão falando vocês.
Você tinha falado filmes.
Ah, eu ia falar de Toy Story 4. Gente,
ai, sim.
Gostei mais que o do 3, gostei muito. Gostei muito também do Homem-Aranha. Eu tô tentando muito ficar atualizada nesses lançamentos, porque eu sei que tem muita coisa
nossa,
vindo.
Nossa, amiga, eu não consigo.
Nossa, eu tô muito focada nisso, porque eu sei que logo vem o Rei Leão, então eu já queria estar em dia com tudo que tinha. Se você é fã de Marvel, o Homem-Aranha tá muito nostálgico, tá muito legal. Muitas homenagens rolando.
E se você não é fã de Marvel, também tá muito bom.
Ai,
tá muito bom.
Eu vou começar a colar em você pra ir no cinema,
nossa,
porque eu não
vamos.
Consigo.
Nossa, eu levo isso muito a sério. E minhas redes sociais, Estela Espínola, Estela com S2Ls.
Eu vou dar uma dica, eu não sou a Estela, eu não consigo me manter atualizada. Eu vou dar uma dica velha, que eu consegui assistir no avião... Homem-Aranha e o Aranha-Verso.
Puta, filmaço.
Muito bom.
Eu nem sei se eu falei
esse
o nome
filme
certo.
É perfeito.
Homem-Aranha
no Aranha-Verso.
Homem-Aranha no
Aranha-Verso. Eu dei a dica do Homem-Aranha Longe de Casa, que é esse último que saiu, mas esse é melhor ainda, viu?
Gente,
gostei
eu
muito.
Amei. E
é
assim,
muito bom.
As pessoas me falavam assim, nossa, é muito bom. E eu ficava...
Animação,
nossa.
Né? Tipo...
Não, eu adoro animação,
não, eu também,
mas...
Eu não adoro
Eu não
tanto.
Consegui entender o que era... Até eu ver, né, de verdade.
Não, é uma
o
coisa
filme.
Muito
então,
única, né?
É muito único. Eu achei muito atual e muito... A linguagem visual é muito foda.
É lindo.
E o jeito que eles trazem códigos super jovens, sem parecer um tiozão tentando usar códigos jovens, tipo... É, ai, vamos enfiar aqui um meme, sei lá. Não é assim. Nossa, eu achei muito foda, então assistam.
Eu, inclusive, dei RT vindo pra cá num vídeo de um dos produtores do filme falando como o principal, o Miles, né? Ele, no começo do desenho, ele era feito em 12 frames por segundo, que é o normal pra um desenho. Enquanto o Peter Parker mesmo era feito em 24 frames por segundo. E conforme o filme foi passando, conforme o Miles foi melhorando as habilidades do Aranha, foi aumentando os frames dele até ele acabar com 24 frames por segundo. Olha que foda.
Olha, foda. Dados técnicos.
Que não, loucura. Mas é que daí, quando você vê o filme de novo, eles mostram a cena. Tipo, dos 12 frames.
Ai, me manda isso depois.
Eu dei RT, mas daí eu te mando.
Eu vou procurar.
Assim.
Não, eu procuro lá. Pode ser.
E as minhas redes sociais, né, elas são muito complexas. É, desculpa.
Lá vai, Stephanie.
É, a gente tava tendo uma discussão hoje.
Ah, eu quero muito mudar as minhas redes. Então, se você tiver uma sugestão, me manda nas minhas redes. É, no Twitter eu sou hello_sunshine e no Instagram eu sou chez_noelle, Chenoelle.
Oi, gente, a minha dica da semana é, eu sei que não é uma dica nova, mas eu voltei a ver RuPaul's Drag Race e eu amo. Eu sei que a comunidade que acompanha essa série é meio péssima e tóxica, mas a temporada tá muito boa. E eu fico muito encantada com essa cultura drag, assim, é muito foda. É, e eu sou Antonella Vanoni, com dois L's no Twitter e no Instagram.
Nossa, minha dica vai ser um filme rápido, velho também, mas todo mundo deveria ver, que é Viva, A Vida é uma Festa.
Amor! Ai, chorei.
Eu tô há tempos pra assistir.
Ai, amiga, é linda,
chega
amiga.
Em casa, assiste, demais, né? Não, é tem lindo. Big Little Lies, desculpa.
É de chorar.
Hoje não vai dar.
É de passar mal de chorar, assim, eu chorei bastante. E eu sou Ju Ribeiro de Lima, no Twitter e no Instagram.
Agora sim. Muito obrigada. Desculpa,
muito obrigada.
Muito obrigada. Foi incrível.
Você pode voltar quando quiser.
Eu amei. Muito obrigada. Eu agradeço o convite.
Oh, é isso, gente. Até a próxima semana.
Adeus.
Beijos.
Tchau. Beijos.
Beijo.
O Meio Fio é um podcast produzido e apresentado por nós, Júlia Ribeiro de Lima, Estela Espínola, Stephanie Noelle, Antonella Vanoni. Quem cuida das nossas redes sociais, @meiofiopodcast, é a Bárbara e nosso editor é o Emerson.